Bem-vindas e bem-vindos ao 28º programa O Mundo da Língua Portuguesa, com uma celebração muito especial no ar. Há 3 anos começava a realização de um sonho, a emissão do primeiro programa radiofônico em português e o primeiro em uma segunda língua na rádio Olavide, emissora de rádio da Universidade Pablo de Olavide, UPO, em Sevilha. Agradecemos o reconhecimento deste projeto e a sintonia do programa O Mundo da Língua Portuguesa aos ouvintes ao redor do mundo, às queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Maria João Barbosa e Gabriela Morandini, a excelente equipe técnica Miriam Toro e Fran Barros e a fantástica gestora da rádio Olavide, Noélia Cameron. O nosso muito obrigada.
O nosso sol é nosso lar.
3 anos já do programa O Mundo da Língua Portuguesa em Rádio Olavide, companheiras e oyentes ao redor do mundo. Os invitamos a venir a celebrar con nuestro equipo este aniversario muy especial con un podcast, como siempre, lleno de buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa, y muchas otras sorpresas. Y sí, Giselle, tenemos mucho a celebrar en estos 3 años. Bueno, chicas y chicos, quedaros con nosotras en este mes festivo de octubre para un mundo de lengua portuguesa en Radio La Vida.
Olá, ouvintes por esse mundão de meu Deus! Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras. Sem elas, não há programa O Mundo da Língua Portuguesa. Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa.
Y con nosotras, la presencia siempre más que especial de Miriam Toro y Fran Barros a los controles. Muchas gracias y a celebrar con nosotras nuestros 3 añitos de vida. ¡Enhorabuena, equipo! ¡Parabéns!
Agradecemos a todos os ouvintes que nos escrevem no Facebook, Instagram e que nos acompanham desde a nossa primeira emissão, naquele mágico início de outubro de 2019. Viva a língua portuguesa! Sabeis que a língua portuguesa é falada oficialmente em 9 países e em todos os continentes? Pero sobre isto e muito mais, hablaremos dentro de muito pouco.
Olá, tudo bem, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Lavi. O meu nome é Fernando, eu sou chinês e estudo português com a professora Ketna Chimpuri na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Eu estudo português porque eu me sempre apaixonei por línguas estrangeiras e na China tem essa demanda dos talentos profissionais que falem bem o português. Isso quer dizer, é fácil você arranjar um emprego com isso na China. Até eu fui no Brasil como intercambista na USP em 2020, a língua me abriu uma nova porta. E eu sou muito grato por isso. Muito obrigado.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. O meu nome é Diana, sou da China e estudo português com a professora Ketna, na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Eu estudo português porque eu gosto muito de aprender línguas estrangeiras. Acho que é uma boa maneira para me compreender melhor os hábitos e os costumes de estrangeiros que estejam a viver num mundo muito diferente do meu. E eu tenho sempre muita curiosidade na história e na cultura da língua portuguesa e no mundo português. Eu queria acumular mais conhecimentos para me fazer mais contribuições ao desenvolvimento das relações entre a China e os países em que se fala português.
agora o nosso primeiro bloco literário. Maria João, o que temos de especial na nossa celebração literária nestes 3 anos de programa?
Obrigada, Gabriela. Meninas, neste mês de outubro tão festivo para este programa pioneiro na Rádio Olavid e em território andaluz, trago-vos um tema relacionado com as primeiras histórias da rádio no meu país, Portugal.
Olha, Maria João, que interessante! Isto sim calha bem saber, porque sou filha de português e não conheço a história da rádio portuguesa.
Ana, em Portugal, lá no ano de 1923, foi criada a Sociedade Portuguesa de Amadores de Telefonia Sem Fio, precursora das rádios de hoje. Mas só em 1935 nasceu a Emissora Nacional de Radiodifusão, que é a atual Antena 1. Um ano mais tarde começam as emissões experimentais da Rádio Renascença. Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, são nacionalizadas todas as rádios em Portugal, menos a Rádio Renascença. Em 1976, a Emissora Nacional passa a chamar-se Radiodifusão Portuguesa, ou simplesmente RDP. A partir daí, muitas outras rádios foram criadas em Portugal, até ocuparem, nos dias atuais, um lugar de destaque nas emissões via internet. Meninas, rádio é vida!
Esse tema radiofônico dá até rima, né, Maria João?
Eu acho que a Maria João tem algo literário a dizer sobre isso.
Bingo, Gabriela! Agora partilho convosco um trecho do poema de uma belíssima obra, que é o livro Poemas da Minha Terra Tupi, da Brinquebook, com texto e ilustrações maravilhosas da sua autora, Maté. Ela é francesa, mas hoje em dia vive no Brasil, em Lorena, uma cidade no estado de São Paulo, situada entre as serras de Mantiqueira e do Mar. Vamos ouvir um lindo trecho do poema Rádio Tupi Está no Ar, da artista plástica premiada, aquarelista e escritora e ilustradora francesa radicada no Brasil, Maté. Rádio Tupi está no ar. Na Caatinga ou na cidade, no campo ou na comunidade, Rádio Tupi está no ar. Alô, alô, pode falar. Alô, quem fala é Raoni, filho da dona Guaraci. Quero chamar a tia Jurema, primas Bartira e Iracema, para a festa de aniversário do nosso compadre Olegário. Será na próxima sexta. Uma baita de uma festa, no sítio da Seriema, estrada para Miracema, subindo o Morro do Gambá, onde floresce o Manacá.
Adorei, Maria João. Bem, fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide. Já, já, as nossas primeiras entrevistas de outubro.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavid. Meu nome é Clarissa, sou chinesa e estudo português com a professora Ketchner, uma professora ótima na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Estudo português porque estou apaixonada pelas línguas estrangeiras desde pequena. O português é a quinta ou sexta maior língua no mundo, e os falantes nativos são espalhados em continentes e zonas distintas, o que faz com que eu possa conhecer e apreciar a beleza da cultura, história, literatura, costumes e hábitos, etc., muito diversificados dos países de língua oficial portuguesa. E o Brasil também tem uma parceria bastante importante com a China.
Seguimos com o 28º programa O Mundo da Língua Portuguesa, celebrando o nosso 3º aniversário. E hoje, no bloco de entrevistas do mês de outubro, entrevistas, como sempre, para lá de especiais. Recebemos com muita alegria na Rádio Olavid Ana Souza, professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, colaboradora no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade de Brasília e académica visitante na Universidade Oxford Brookes da Inglaterra. Davi Borges, de Albuquerque, atualmente com um pós-doutorado em Linguística na área de Internacionalização da Língua Portuguesa na UERJ, do Rio de Janeiro. Pedro Panhoca da Silva, atualmente em um pós-doutorado em Estudos Latinos pelo Departamento de Literatura, Arte e Mídia da Universidade de Constança, na Alemanha. E finalmente, Abubakar Mendes, mestrando no curso de Português como Língua Estrangeira, Língua Segunda, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Comecemos esse festivo papo docente com a professora Ana Souza, da Universidade Federal de Goiás.
Ana Souza, muito bem-vinda ao 28º programa Mundo da Língua Portuguesa, diretamente do estúdio da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou o seu trabalho docente no exterior?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide. Agradeço o convite da professora Gisele Mendes para estar aqui com vocês hoje. Eu sou de Caçapava, uma cidade do interior de São Paulo, mas eu cresci em Brasília, onde me formei em tradução português e inglês pela Universidade de Brasília. Também fiz licenciatura em português e inglês. Eu, na verdade, comecei a dar aulas de inglês em escolas de línguas, mesmo antes de me formar. E foi com mais ou menos 10 anos de profissão que eu achei que era o momento de continuar meus estudos. Então, fiz mestrado e doutorado na Inglaterra, onde ministrei aulas de inglês e português para estrangeiros e também me envolvi com o ensino de português como língua de herança.
Sabemos que é associada à BAAL, Associação Britânica de Linguística Aplicada, BRASA, Associação de Estudos Brasileiros, NALDIC, Associação Britânica para o Desenvolvimento de Línguas no Currículo Escolar, e TROPO UK, Associação Britânica de Professores e Pesquisadores de Português, além de ser membro da Academia Britânica de Ensino Superior. Parabéns! Conte-nos um pouco sobre essas experiências.
A minha experiência na Inglaterra sempre foi muito positiva. Estar associada à BAAL e ser membro da FHEA permite que eu mantenha contatos importantes com acadêmicos ingleses e com discussões atuais na área de linguística aplicada, o que inclui as minhas áreas de pesquisa, né? O ensino de inglês, ensino de línguas de herança e ensino superior. Eu tenho, por exemplo, participado de encontros e projetos em duas áreas relativamente recentes de estudos: o ensino por meio de inglês em instituições de ensino superior e também o impacto de identidades religiosas na formação de professores de línguas.
E seguimos com nossas entrevistas diretamente de Brasil.
Davi Borges de Albuquerque, muito obrigada pela sua presença no programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, eu gostaria de começar cumprimentando tanto os ouvintes, né, aqui da Rádio Olavide, do programa O Mundo da Língua Portuguesa, e gostaria também de agradecer muito tanto os ouvintes como esse convite seu, né, Gisele, o convite da professora, né, Gisele Mendes. Agradecer também o resto da equipe do programa, que por sinal está fazendo 3 anos, e eu gostaria de dizer que para mim é uma honra também poder participar do programa e especialmente desse programa de aniversário. E fica aqui registrado também, além dos agradecimentos, meus cumprimentos, os meus votos, que o programa, eu acho um programa importantíssimo, tanto para a lusofonia, não é isso, para as comunidades de língua portuguesa, mas também para a comunidade acadêmica, para os aprendentes, para o público em geral. Então, que além de 3 anos, que venham mais 3 anos, mais 6, mais 10. Então, Gisele, sobre a pergunta, agora especificamente, eu comecei minha trajetória mesmo em Brasília, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, sou carioca, mas eu fiz a minha graduação na UNB, na Universidade de Brasília, e já pensando em trabalhar com esse público mesmo, tanto esse público de português como língua não materna, seja o português como língua segunda, que eu pensei em trabalhar com o ensinar português para os indígenas brasileiros e também para os estrangeiros. E por isso eu cursei a graduação, a licenciatura na UNB, que tem uma licenciatura específica para isso, que se chama Português do Brasil como Segunda Língua, e que ainda são poucas, né, as graduações aqui no Brasil que já são voltadas para o ensino de português língua não materna. E eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, todos voltados também para linguística, também na Universidade de Brasília, e o mestrado e o doutorado foi com foco em Timor-Leste. E durante, logo após o final da minha graduação, voltando um pouco, eu exatamente fui pelo programa da CAPES, eu fui para o Timor-Leste, ensinei a língua portuguesa lá em Timor, participei de formação de professores em língua portuguesa e tudo mais. E depois disso eu continuei tanto minhas pesquisas como minha atividade também, muito voltada para as pesquisas em linguística sobre Timor-Leste, e também continuo a atuar como professor tanto de língua materna como língua não materna, e língua materna tanto ensino médio como ensino superior. Ensino médio seria equivalente ao ensino secundário em Portugal, e atuo com o público de português para estrangeiro, principalmente até público asiático, os aprendentes asiáticos, aprendentes ou aprendizes, e atuo em cursos livres, até em cursos preparatórios também para o CELPE-BRAS, e atualmente também faço parte de diferentes grupos de pesquisa e faço também um estágio pós-doutoral na UERJ.
Sabemos que atualmente desenvolve pesquisas académicas abordando a internacionalização da língua portuguesa em um pós-doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Conte-nos um pouco deste trabalho e dos seus próximos projetos académicos na área de português como língua estrangeira.
Sim, exatamente. Esse estágio pós-doutoral, né, esse pós-doc, como nós chamamos, que eu faço na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, aproveitando toda essa pesquisa minha, essa experiência em Timor-Leste, na Ásia em geral, ensinar português lá, e ele tem o foco especificamente em questões da internacionalização da língua portuguesa, né, na difusão e da promoção da língua portuguesa, especificamente em Macau. E eu vou analisar a contribuição, estou analisando, né? O pós-doutorado ele ainda está acontecendo este ano e no ano que vem, analisar a importância do Fórum de Macau e a contribuição nesse processo todo. E esse ano é um estudo teórico, e o ano que vem pretendo continuar um estudo lá mesmo na China para contribuir, para fazer um estudo mais completo e dar continuidade também às minhas pesquisas. Eu também vou continuar atuando, tanto no Brasil, mas como até também lá na China, tanto no ensino de português para estrangeiros, e continuar essas pesquisas também de linguística aplicada, principalmente voltada para aprendizes asiáticos, questões de materiais, elaboração de materiais didáticos, de avaliação para os aprendizes de PLE e tudo mais. São essas as minhas perspectivas aí de pesquisas e de investigações aí para o futuro. Agradeço mais uma vez o convite, a minha participação, as perguntas também, e é isso.
O terceiro entrevistado deste 28º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, é oriundo do estado de São Paulo.
Pedro Panhoca da Silva, muito bem-vindo ao programa O Mundo da Língua Portuguesa e à Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, da Universidade Pablo de Olavide. É um prazer enorme estar nesse programa. Agradeço imensamente pelo convite feito pela minha amiga e professora Gisele Mendes. Eu nasci em Campinas, no interior de São Paulo, e atualmente eu moro em Americana, também no interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas mesmo. A minha trajetória docente, ela se deve muito à minha formação escolar. Durante todo o meu período escolar, eu fiquei dividido entre a biologia e as letras, né? Mas eu abandonei a biologia e abracei as letras por causa de alguns motivos, né? O primeiro, o início do meu contato com a leitura. Aos 9 anos de idade, o meu primo Fernando Izzi Panhoca me apresentou um livro chamado Livro Jogo, que é um livro que o leitor é o herói ali da história, né? E o leitor também decide, em alguns momentos, como que esse herói vai agir, né? E essas consequências podem ser positivas ou negativas. A partir disso, eu procurei literaturas mais complexas, além de até hoje, né, consumir livros-jogos. Né? Um outro motivo foi a minha iniciação e gosto pela escrita. Né? A partir de um concurso literário na minha escola, estudei a maior parte da minha vida no Colégio São Bento, no centro de São Paulo, capital. Eu percebi que meus leitores gostavam muito, ficavam muito incomodados com o que eu escrevia, e sempre nas oportunidades de produzir um texto, uma composição, uma redação, eu buscava, né, quebrar as expectativas do leitor, incluir humor, né, e essas coisas, e isso me ajudou a ser bastante criativo nas minhas produções, né? E também as figuras que eu tive contato como aluno. Eu sempre quis ser um professor, fosse uma mistura dos meus três professores preferidos, que foram o Reginaldo Ambrosio, professor de biologia, Oswaldo Beltramini Jr., meu falecido professor de gramática, e Douglas Nascimento, para mim, né, foi o melhor professor de literatura, né, da história. Durante a faculdade, eu me interessei pelo latim, então me dediquei à língua portuguesa e língua latina, pensando que o latim fosse me ajudar a ter um conhecimento mais profundo, tanto da língua portuguesa como de outras línguas neolatinas, né? E realmente me ajudou muito. E com isso, meu primeiro emprego foi como plantonista de redação numa escola particular aqui em Americana, onde eu moro mesmo, e nesse emprego eu trabalhei pelo menos mais de 6 anos.
Você acaba de defender com louvor a sua tese. Parabéns! Conte-nos um pouco sobre a sua pesquisa doutoral e os seus próximos projetos acadêmicos.
Bom, para eu falar da minha pesquisa de doutorado, eu tenho que voltar para a minha pesquisa do mestrado, porque foi lá onde tudo começou. Durante o meu mestrado, eu percebi que havia pouca abordagem de livro-jogo nas pesquisas científicas do Brasil. Então, eu desenvolvi a dissertação chamada O Livro-Jogo e Suas Séries Fundadoras. Durante o meu mestrado, eu procurei traçar um panorama histórico do livro-jogo, pelo menos no seu período áureo, que vai de 1982 até 1986, buscando analisar o surgimento, né, o boom e a decadência, né, desse livro interativo. Tá. Durante essa pesquisa também atualizei o conceito de livro-jogo, que no Brasil livro-jogo é confundido com outros híbridos textuais, como ficção interativa e aventura solo. Com isso, eu parti para o doutorado, né, e publiquei a minha tese chamada Literatura e Livros-Jogos, Adaptação Literária e Seus Benefícios. Né? Durante o doutorado, eu busquei algo mais inédito ainda, porque eu havia percebido que um novo tipo de livro-jogo tinha sido feito, que eram livros-jogos adaptados de textos literários. Então, eu percebi que muitas adaptações anglófonas foram feitas, porém nenhuma lusófona. Então busquei por um estudo de caso, né, de adaptação de um texto anglófono para um livro-jogo anglófono, buscar essa, entre aspas, fórmula de sucesso, e com isso eu pegaria esses conceitos, né, do que seria bom ter um livro-jogo literário, e aí eu criei, né, o primeiro livro-jogo literário lusófono, e eu conto na minha pesquisa, né, como que foi aplicar essa minha criação para leitores, né, olhei o feedback deles para ver o que eles acharam, e o resultado foi bem positivo. Tá? Infelizmente não vou conseguir publicar em livro tão cedo, mas ele vai seguir como anexo da minha pesquisa do doutorado. E isso me rendeu já um projeto futuro, que é um estágio a nível de pós-doutorado, a ser cursado parte na Alemanha, parte no Brasil, agora me voltando para as origens, né, para o latim. Agora a minha ideia é trabalhar com um texto clássico, né, latino, adaptá-lo para a versão de livro-jogo, mas aqui o foco seria eu analisar o que o texto original ganha ou o que o texto original perde quando ele é adaptado para a sua versão em livro-jogo. Espero que vocês tenham gostado do que eu apresentei para vocês. Um grande abraço a todos e agradeço novamente poder participar aqui com todos vocês.
E o quarto entrevistado especial deste 28º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, é de um país dos PALOP, Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
Abubakar Mendes, muito bem-vindo à Rádio Olavide neste terceiro aniversário do programa O Mundo da Língua Portuguesa na Universidade Pablo de Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde é que nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide na Universidade Pablo de Olavide de Sevilha. Os meus especiais cumprimentos a todos vocês. Muito obrigado pelo convite, professora Gisele Mendes. Respondendo à sua primeira questão, eu, Abubakar Mendes, nasci no sector de Fracunda, região de Kinara, Guiné-Bissau. Comecei a minha trajetória docente oficialmente em 2011, porque já dava aulas, por isso disse oficialmente, já dava aulas no ensino básico, sobretudo na minha escola privada, uma escola que eu criei, escola denominada Escola Privada Amigo do Saber. Então, quando terminei o curso de bacharel em Língua Portuguesa, em 2011, através da Escola de Formação de Professores Ticuté, fui colocado no Liceu Técnico Amizade Guiné-Bissau-Turquia. Neste mesmo ano, com 4 colegas meus, criamos o projeto da Sociedade Ajav, onde passamos a ministrar o curso de aperfeiçoamento em língua portuguesa. E, em 2012, passamos a ministrar esse curso no Centro Cultural Português, em Bissau. Também trabalhei numa escola privada com a língua portuguesa e educação social, assim como trabalhei com essa disciplina, educação social, no Liceu Técnico Amizade Guiné-Bissau-Turquia, quando o governo queria acabar com a contratação, então fui obrigado a assumir mais umas turmas de educação social para poder completar o meu tempo, assim como na escola privada que eu trabalhei com essa mesma disciplina, educação social. Mas tenho trabalhado mais com a língua portuguesa no Centro Cultural Português para assim poder ajudar a sociedade em minimizar as suas dificuldades. Então, o meu percurso acadêmico começou assim, que era a minha escola privada, para depois trabalhar oficialmente na escola pública, Liceu Turquia, e assim como naquela escola privada e no Centro Cultural Português, no curso de aperfeiçoamento em língua portuguesa.
É mestrando no curso de Português como Língua Estrangeira, Língua Segunda, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e tem estudos vinculados à linha de investigação de tipos de gramática e manuais que se aplicam no ensino-aprendizagem de português na Guiné-Bissau. Conte-nos um pouco sobre estes trabalhos e dos seus próximos projetos na área de Português como Língua Estrangeira.
Sim, estou mestrando em Português como Língua Estrangeira ou Língua Segunda para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A minha área de investigação baseia-se na análise do uso de manuais no ensino-aprendizagem de português na Guiné-Bissau, sendo língua não materna ou língua segunda neste país. Ou seja, procuro, com essa pesquisa, identificar a aplicabilidade desses materiais para o ensino de português a alunos que são falantes não nativos desta língua, pelo que cheguei à conclusão da inadequação dos referidos materiais ao contexto socioeducativo, isto é, multicultural, multilingue e multiétnico guineense. Isso por um lado. E, por outro, apercebi que o nível dos professores de português tem sido questionado, porque justifica-se que há falta de formação sólida dos docentes para corresponder às exigências dos alunos e da própria realidade. E esses fatores contribuem para o insucesso escolar desses alunos. Portanto, Com esta minha pesquisa, pretendo contribuir para chamar a atenção às autoridades educativas do meu país, o nosso país, sobre a escassez e inadequação dos materiais de português ao interesse dos aprendentes, dificuldades relacionadas com a diversidade cultural, assim como a diversidade sociolinguística dos alunos. Pois, é claro que os manuais que se usam no ensino público e na maioria das escolas privadas do país continuam a não ser, ou aliás, esses materiais continuam a ser mais do que uma vistagem de programas ou de conteúdos do ensino de uma língua. Pelo que, digo que é urgente criar e adequar os manuais ao interesse dos alunos com base na realidade sociocultural, na realidade multiculturalismo e etnolinguístico do povo deste país, por forma de minimizar dificuldades, tanto quanto dos professores, assim como dos alunos. Senão, continua a criar barreiras para a ineficácia do trabalho dos professores e insucesso escolar dos alunos.
E agora, nossa secção mais melódica, Lala Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio, intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de octubre? A ver, mejor pregunto a nuestra compañera, María João, que me parece que hay una sorpresa musical muy linda de Giselle para nosotras y todos nuestros oyentes alrededor del mundo.
Así es, Ana Margarida. Giselle, además de profesora de portugués como lengua no materna, es compositora y ha creado con mucho cariño la canción de sintonía de nuestro programa, Un Mundo de Lengua Portuguesa. Pues es el momento perfecto para trabajar la canción O Nosso Sol, o sea, Nuestro Sol, en la sección Lala Canta. Y como dice Giselle, son la caixa.
Já saiu, lua que já dormiu. Faz com que nos encontremos nesse olhar. Já faz muito tempo que te amei no mar. Estrela que já brilhou, nuvem que já passou. Quero que me negues que já não vais mais lutar. Eu acho que agora não faz mal se eu te beijar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar. Nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. Oh, sol que que já saiu, lua que já dormiu. Quero te aqui, quero te já. Vens pra ficar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar. No coração e não sair de lá. Não sair de lá.
Nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar. Que linda, lindíssima esta música. Como esta letra fica na cabeça e no coração. Mas vamos lá. Professora Gabriela, qual é a tua sugestão para o nosso ou para a nossa colega docente em aulas de PLE com esta letra da música Sintonia do programa O Mundo da Língua Portuguesa?
Olha, Maria João, nessa canção da Gisele podemos escutar referências ao sol e à lua e também é feito uso de verbos no passado. Por isso, eu tinha pensado em uma atividade que certamente servirá para os níveis iniciais do A1 ou A2 para aprendentes de PLE. A ideia é a seguinte, o professor poderia mostrar algumas fotos de pessoas fazendo alguma atividade de dia e outras fotos de pessoas fazendo alguma atividade à noite. Então, pediria que os alunos descrevessem o que eles imaginam que a pessoa na foto fez ou as pessoas na foto fizeram naquele dia ou naquela noite. O professor também pode pedir que o aluno descreva a foto e crie suas hipóteses considerando as características meteorológicas. Por exemplo, estava sol e calor, então essa pessoa foi comprar um sorvete. Ou o céu estava nublado e parece que fez frio, mas essa pessoa teve que sair de casa para ir trabalhar. Assim, os alunos também praticam esse tipo de vocabulário que costuma ser comum no ensino de línguas estrangeiras em níveis iniciais de aprendizagem.
Muito bem, Gabriela. Adorei a dica da atividade com essa letra. Ainda acho que o videoclipe da música dá muito pano para manga. Foi muito bem feito pela design Lisane Lima Neves, que é de São Luís do Maranhão, terra natal também da Gisele. E a Lisane ficou fã do programa Mundo da Língua Portuguesa e fez-nos este lindo vídeo com a canção da nossa sintonia. Podem desfrutar deste videoclipe na nossa página oficial no Facebook, aqui. facebook.com/omundodalinguaportuguesa, tudo junto.
E que comece o bloco, qual é mesmo a dica? E a dica deste mês tão festivo é fantástica e que me orgulha muito. Terei o prazer de entrevistar o talentoso produtor audiovisual e fotógrafo Bernie Valbeni, que foi meu aluno de inglês lá no já saudoso ano de 2000, na escola Newton Neves, em Itapecuru, Mirim, interior do Maranhão e terra natal do meu pai. Em São Paulo, há 15 anos e nascido em Belém do Pará, Bernie Valbeni, ou apenas Bernie, que também morou vários anos no Maranhão, é graduado em publicidade e apaixonado pela arte da música e fotografia. Após ter sido locutor e diretor de rádio ainda jovem, começou a produzir shows, bandas, teve uma mini gravadora até cair no mundo audiovisual através do videoclipe. Há 10 anos produzindo no audiovisual, trabalhou em reality shows, documentários, filme, séries
e há alguns anos tem focado no trabalho como diretor de produção e produtor executivo de videoclipes, publicidade e moda. Berne Valbene, muito bem-vindo ao 28º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, em Sevilha, na Universidade Pablo de Olavide. E que prazer recebê-lo na celebração do nosso 3º aniversário. Poderia partilhar com os nossos ouvintes ao redor do mundo onde nasceu e como começou a sua carreira de fotógrafo e produtor audiovisual?
Olá, ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Muito obrigado pelo espaço, obrigado Gisele, minha eterna TTG, pelo convite. Eu me sinto muito honrado e feliz de estar aqui falando com vocês. E também parabéns por esses 3 anos de programa que venho tantos outros por aí. E respondendo a sua pergunta, eu comecei a minha carreira como fotógrafo e também no audiovisual muito antes. Eu tinha 14 anos, eu morava em Itapecurumirim, no Maranhão, comecei a trabalhar numa rádio comunitária lá e me envolver com esse mundo da música. Nessa época eu ganhei uma câmerazinha fotográfica e ficava fotografando ali a vida da comunidade, a vida da família. Senti que eu tinha interesse nesse meio e fui para Belém, onde eu me formei em publicidade e onde eu comecei a trabalhar com vários artistas e produzir shows, festivais, trabalhei em rádio lá também. E isso acabou me levando para São Paulo. Uma das bandas que eu trabalhava, chamava Madame Satã, cresceu bastante em Belém. Nós fomos para São Paulo, viemos no caso, que é de onde eu falo agora. E aí a banda ficou aqui durante 4 anos, fez vários programas de TV, fez turnê pelo Brasil inteiro. E numa experiência de produzir videoclipe Madame Satã, eu acabei caindo no audiovisual. Quando a banda acabou, depois de 4 anos morando aqui, eu decidi que ia tocar minha vida por esse caminho. E estou aí há um pouco mais de 10 anos trabalhando com audiovisual, produzindo desde... Já fiz reality shows, já fiz séries para TV, filme, documentários. Atualmente eu fico mais focado em produzir videoclipe para artista, que é o meu link com a música, que eu amo de paixão, e também fazer publicidades e campanhas de moda para diversas marcas, tanto nacionais quanto internacionais. Então, esse é um resuminho da minha carreira e como eu cheguei até aqui.
Há uma década produzindo na área audiovisual, trabalhou em reality shows, documentários, filmes, séries e há alguns anos tem focado no trabalho como diretor de produção e produtor executivo de videoclipes, publicidade e moda. Conte-nos um pouco dos artistas que já produziu, da sua banda de música e da importância da língua portuguesa no seu trabalho.
Falando um pouco dos artistas que eu já trabalhei, produzindo videoclipes, a gente tem artistas que são mais conhecidos aqui, outros fora também, como Anitta, Pedro Sampaio, Alok, Denis DJ, Ludmilla, Simone Simaria, Marília Mendonça, Urias, Pablo Vittar, Lucas Luco, e por aí vai, artistas mais independentes também, como Matheus Carrilho, Duda Beat, Madame Satã, Johnny Rockstar, Aeroplano. É uma lista muito diversa, acho que eu já fiz aí nesse tempo mais ou menos uns 60 ou mais videoclipes. E tive uma banda também, que chamava Roubando, que era uma banda que brinca muito com os trocadilhos da língua portuguesa, inclusive no próprio nome da banda é um trocadilho. E eu acho interessante, porque em algumas músicas a gente traz esse bom humor que a língua portuguesa nos proporciona, né? E trazendo mais isso pro meu trabalho de produção, mesmo produzindo internacionalmente, negociando com outros países, né, profissionais de outros países, a língua portuguesa é muito importante, porque é como a gente vai linkar com todo mundo que vai fazer o serviço, né? Que vai fazer o trabalho, que, enfim, nem todo mundo fala inglês ou outros idiomas. Então, a língua portuguesa é a nossa base, eu costumo dizer que é o nosso trampolim para chegar em lugares mais distantes. E quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, meu Instagram é o Berne Valbene. E tamo aí, tem o meu site também, berne.com.br, que tem um link para todos os nossos trabalhos. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. É uma honra poder compartilhar um pouquinho desse tempo aqui com vocês.
Chegou o bloco. Só mais um detalhe. Ana, somos todas ouvidos.
Obrigada, Elizabeth. Olha, meninas, mais uma vez partilho cá um alerta. E é que Portugal continental está a viver uma situação de seca hidrológica que as autoridades admitem ser a pior dos últimos 100 anos, com quase todo o país em seca severa ou extrema.
Ai, Ana, até sinto um aperto no meu coração.
É sim, Maria João e companheiras de programa, um grande aperto no coração. Olhem, temos de conhecer os níveis da seca que são medidos pelo índice PDSI, Palmer Drought Severity Index, que nos informam a quantidade de precipitação, a temperatura do ar e a capacidade de água disponível no solo. Essa classificação pode ser fraca, moderada, severa e extrema. No último mês de junho, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA, 67,9% do território estava em seca severa, 28,4% em seca extrema e 3,7% em seca moderada. O IPMA indica que este é o ano mais seco de que há registros desde 1931.
Temos de ter mais consciência da proteção ambiental e climática imediatamente.
Exatamente, Maria João. Os cientistas dizem que as alterações climáticas aumentam a probabilidade e frequência de episódios de seca e também de ondas de calor. Portugal deverá ter mais fenómenos de temperaturas extremas, segundo dados do IPMA. Cuidemos do nosso planeta.
Agora seguimos com o nosso segundo bloco literário. Elizabeth, vem para cá.
Muito obrigada, Gabriela. Para o nosso segundo bloco literário neste 28º programa, cheio de celebrações pelo nosso terceiro aniversário. Indico a todas e todos que conheçam essa lista fantástica de obras literárias escritas por escritoras e escritores dos PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa, seguindo a sugestão de leitura do portal Geledês por Sandro Brincher. O primeiro é Terra Sonâmbula, de Mia Couto, Moçambique. O segundo, O Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualusa, de Angola. Terceiro, Iaca, de Pepetela, Angola. O quarto, Os Flagelados do Vento Leste, de Manuel Lopes, Cabo Verde. O quinto, Balada de Amor ao Vento, de Paulina Chiziane, Moçambique. E o sexto, A Louca de Serrano, de Dina Salustio, Cabo Verde. Podem conhecer mais obras dessa lista no portal da geledes.org.br e pesquisarem o título 10 Obras Fundamentais na Literatura Africana de Língua Portuguesa.
Que maravilha, Elizabeth! Muito obrigada e parabéns pela fantástica partilha.
E na nossa página no Facebook e no Instagram, confiram as postagens do segundo bloco literário do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Já te espero por lá. O Instagram é @litera_preta1.
E, Gabriela, o que temos no bloco Qual é a Notícia deste 28º programa O Mundo da Língua Portuguesa?
Pois, como sempre, Gisele, temos excelentes notícias. E dentro do nosso bloco Qual é a Notícia, incorporamos por alguns meses o Cantinho Insular, que terá a colaboração maravilhosa das professoras Naideia Nunes e Idalina Camacho, diretamente da belíssima Ilha da Madeira. Bem-vindas, Naideia e Idalina.
E neste primeiro Cantinho Insular, Naideia Nunes partilha com os nossos ouvintes uma curiosidade histórica, geográfica, cultural, linguística e gastronômica de alguma região insular da CPLP. Em novembro, não percam o Cantinho Insular com Idalina Camacho.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavit. Eu sou Naideia Nunes e sou professora da Universidade da Madeira. É com grande alegria que vos falo diretamente da Ilha da Madeira, da cidade do Funchal. Trago para vosso conhecimento uma curiosidade histórica, mas também geográfica, cultural, linguística e gastronómica. Trata-se da cultura da cana-de-açúcar, que chegou à Madeira em meados do século XV, a partir do Mediterrâneo. Foi a partir da Ilha da Madeira que se expandiu para Canárias, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Brasil. Por isso, estas regiões ou territórios têm realidades e palavras comuns, como nomes de bebidas e de doces. Na Ilha da Madeira, temos a aguardente de cana-de-açúcar, a partir da qual se faz a poncha, com aguardente, limão e açúcar, poncha a pescador, e hoje temos já outras variedades feitas com tangerina, com pitanga, com kiwi e com outros frutos. Em Cabo Verde, temos o grog, a aguardente é chamada grog, e com o grog, em Cabo Verde, nomeadamente na Ilha de Santo Antão, fazem a chamada ponche, que é uma bebida feita com aguardente, mel de cana e também limão, podendo levar um pouco de canela. No Brasil, com a cachaça, fazem-se várias bebidas, inclusive as chamadas batidas, com cachaça e vários frutos, também frutos tropicais, alguns dos quais também temos na Madeira, porque é uma região subtropical. Mas estas regiões também fazem doces, muitos doces com mel de cana, como é o caso do bolo de mel de cana da Madeira. E em Cabo Verde também se faz um bolo mais simples, mas que também se chama bolo de mel de cana, assim como se faz cuscuz com mel de cana, uma espécie de bolo que se come na quinta-feira de cinzas, antes da Páscoa. E no Brasil também temos a rapadura, que é um doce feito a partir do açúcar mascavado, onde o principal ingrediente mais forte que faz com que este alimento seja muito importante e foi muito importante no Nordeste, na alimentação dos nordestinos, é exatamente o facto de ter mel de cana. E a rapadura é muito importante e conhecida não só no Nordeste do Brasil, mas também no Rio Grande do Sul, assim como na Bahia e também em Minas Gerais e noutros estados do Brasil.
E por aqui fica o nosso 28º programa O Mundo da Língua Portuguesa, celebrando com muito carinho e imensa alegria o nosso 3º aniversário com todos os nossos queridos e queridas ouvintes ao redor do mundo. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e também no nosso Instagram, @omlp, Rádio Olavide, tudo junto. E na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até a próxima.
Quero que me negues que já não vais mais lutar.
Escutem os nossos podcasts na fonoteca da radiolavide.org e as nossas novidades nas redes sociais. Também podem seguir o Instagram do Bloco Litera Preta, que é @litera_preta1.
Voltamos em novembro com muitas novidades no ar.
Adeus, ouvintes ao redor do mundo, e até ao mês de novembro. Fiquem sempre ligados no Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide.
Tchau, tchau.
Estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de